Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro semanal dedicado à Sagrada Escritura. Desde as nossas últimas edições, temos nos dedicado ao Apocalipse de São João, último livro do Antigo Testamento e, consequentemente, de toda a Bíblia Sagrada. Na edição passada, nos ocupamos da Cristologia do Apocalipse. Nesta edição, lançamos nosso olhar para a Eclesiologia do Apocalipse. Vale ressaltar que a Eclesiologia é o estudo sobre a Igreja. É o tratado da teologia acerca da Igreja, sua origem, sua natureza, sua missão. No Apocalipse, o termo igreja, do grego eclesia, é referido à igreja local, identificada em sua circunscrição geográfica, mas se fala mais comumente de igreja no plural e com um alcance semântico generalizado, como podemos ver no capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 23, capítulo 1, versículos 4 e 11, capítulo 2, versículos 7, 11 e 29, capítulo 3, versículo 6, 13 e 22 e capítulo 22, versículo 16. Como expressa o número 7, por vezes relacionado a igrejas, o Apocalipse tem em mente uma totalidade de igrejas, que depois se expressa nas várias concretizações espaço-temporais, como podemos ver no capítulo 1, versículo 11. Escreve o que vês num livro e envia-o às sete igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É difícil precisar a estrutura das igrejas do Apocalipse, mesmo quando elas aparecem determinadas geograficamente. Uma estrutura piramidal, com o bispo à frente, embora não se possa dizer fora do tempo, encontra na interpretação do anjo da igreja, entendido como o bispo responsável pela igreja, uma base frágil e discutível. A igreja do Apocalipse tem, certamente, uma dimensão profética, emergente sobretudo na Assembleia, embora não se reduza a essa dimensão. Nas tarefas atribuídas ou nas prestações louvadas, como a identificação e a marginalização dos falsos apóstolos e o isolamento dos nicolaítas, se entrevê uma complexidade de funções e, portanto, uma certa estruturação também hierárquica, como podemos conferir no capítulo 2, versículo 2 e ainda no capítulo 2, versículo 15. Esses casos nos levam a pensar em intervenções da autoridade responsável. O discurso que é dirigido às sete igrejas envolve globalmente todos os níveis de uma possível estrutura. Algumas imagens simbólicas características ressaltam como o autor sente e expressa a realidade da igreja. Ela é uma totalidade litúrgica em que Cristo está presente. A igreja, mesmo quando aparece circunscrita geograficamente, tem uma dimensão transcendente. A igreja celeste e terrestre deve, ao mesmo tempo, expressar o seu Cristo. A igreja constitui o conjunto do povo de Deus com todo o peso que esse conceito tem no Antigo Testamento, quer na forma de peregrinação, quer na situação final. Coincide com a descrição feita no capítulo 11, versículo 2, quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações, que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade eterna. E coincide com a Nova Jerusalém descrita no capítulo 21, versículo 1. Vi, então, um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Ela é, ao mesmo tempo, a noiva que aspira tornar-se esposa e a cidade convivência. A união dessas duas imagens, a presente no capítulo 21, versículo 2, a cidade santa como esposa que se enfeitou, e a imagem do capítulo 21, versículo 9, vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro, expressa no final a síntese mais alta da eclesiologia do Apocalipse. A igreja é a noiva que aspira em nível de amor paritário próprio das núpcias. Concluindo, colaborando com a ação de Cristo na história, vencendo com ele, ela, de um lado, confecciona o vestido de noiva, de outro, mediante os seus atos de justiça, contribui para a realização da nova Jerusalém, como podemos conferir no capítulo 19, versículos 6 a 8. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!